Estamos prontos. Eu gostava de dar as boas-vindas ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Sr. David Justino, e ao Secretário também. Sejam muito bem-vindos, professor Miguens. E tínhamos uma apresentação. A grelha corresponde a 15 minutos de apresentação. Eu vi que o documento que nos enviou é extenso. Portanto, eu sei que vai ser difícil cumprir os 15 minutos, também sei que costuma ser muito rigoroso e, portanto, quando se aproximar do fim, eu faço só um pequeno gesto a dizer que falta um minuto para terminar e dou-lhe desde já a palavra. Estamos todos ansiosos pelo ouvir.
Muito obrigado, senhores deputados. Muito boa tarde. Prazer enorme de estar presente nesta nova legislatura também. E vou, para aproveitar bem os 15 minutos, vou passar rapidamente para a exposição que preparei, que é um resumo um pouco mais alargado nos casos e um pouco mais aprofundado noutros, mas sacrificando depois aspectos, mas que está no chamado introdução ao relatório que fizemos sobre o Estado da Educação 2014. Optámos por fazer esta introdução porque, enfim, quer dizer, os traços fundamentais da evolução do sistema não se alteraram significativamente. Há um indicadores que pioraram, outros melhoraram, quer dizer, mas não há uma alteração de estrutura que seja significativa durante este período. E então, pensando no ano de 2016, lembrei-me e lembrámos precisamente que nós temos aqui dois eventos a assinalar. Um são, a partir de 1 de janeiro, 30 anos sobre a adesão efetiva, não o tratado, mas digamos a entrada em vigor precisamente da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia. E um segundo aspecto é que no próximo ano também se prefazem 30 anos de vigência da Lei de Bases do Sistema Educativo, que é, em termos de leis estruturantes da educação, é talvez uma das mais longas. Quer dizer, há uma outra de Costa Cabral de 1844, mas que teve 25 a 30 anos também perto disso. E, portanto, valeria a pena precisamente fazermos este confronto entre o impacto económico que teve precisamente a adesão e como é que a educação se comportou face a essa mesma adesão. E então vou ser muito rápido, precisamente por causa do tempo, mas pegando na economia utilizei dois indicadores muito simples que nos interessam analisar. E dividi estes 30 anos em dois períodos de 15 anos cada um, foi dividir a meio sem qualquer critério de ciclo económico ou de ciclo político, quer dizer, dividir a meio 15 anos para trás, 15 anos para a frente, e fui tentar identificar quais eram as tendências. O primeiro ponto que utilizei foi precisamente o PIB por habitante. Toda a gente sabe que nos primeiros 15 anos da adesão a economia portuguesa desenvolveu-se a um ritmo nunca conhecido, ou pelo menos só era conhecido na época de ouro, dos finais dos anos 50 e anos 60, parte dos anos 60, e portanto foi um período áureo já em regime democrático em que o PIB por habitante praticamente mais que quintuplicou. São quase 5 vezes, digamos, aquilo que era conhecido em 1985. Vou só utilizar tendências, ou seja, vêm sempre retas, não vêm flutuações, não é? Em 2014, aquilo que acontece é que o mesmo indicador tem este comportamento. Em vez de termos progredido 5 vezes, nós progredimos 0,3 vezes, ou seja, 30% em 15 anos. O que é, digamos que, não vale a pena estarmos a falar de crescimento económico, estamos a falar de estagnação pura e dura. Com flutuações também, períodos com 1% e tal, mas quer dizer, a economia nestes 15 anos está praticamente estagnada. E vou utilizar o outro indicador, que é precisamente, não o desemprego, mas aquilo que me interessa especialmente, que é o desemprego de jovens. Porque nós estamos a trabalhar precisamente sobre os sistemas educativos e o problema da articulação entre aquilo que faz a educação, o sistema educativo, e aquilo que é a capacidade que o mercado de trabalho tem de absorver as qualificações construídas ou, enfim, desenvolvidas no sistema educativo. Entre 1985 e 99, nós temos uma tendência decrescente das taxas de desemprego jovem. Isso quer dizer o quê? Que nós, no fundo, aquele crescimento económico permitiu ter mais oportunidades. E em especial, não só para a população adulta, mas mais oportunidades para os jovens. Não é? E, portanto, aquilo que nós poderemos dizer é que a economia, pela forma como evoluiu, absorveu uma grande parte das qualificações e, de certa forma, estava disposta até a absorver mais do que aquilo que foram produzidos. Já vamos ver isso a seguir. No período seguinte, o desemprego jovem dispara, quer dizer que nós, face ao facto crescimento económico, nós temos, digamos que, desemprego crescente, que se acentuou durante a crise, como é natural, atingindo os valores mais altos durante os últimos 3, 4 anos, ou melhor, os últimos 5, 6 anos, se quisermos. E, portanto, este confronto entre uma e outra foi algo que julgo que é um bom medidor, digamos, da existência de oportunidades ou da falta de oportunidades para a população jovem. Vamos ver agora como é que se comportou a educação. Há uma evolução que eu considero que é uma evolução linear, é que a taxa de escolarização evoluiu durante os 30 anos a uma taxa constante, praticamente. Não se pode dizer que evoluiu mais depressa ou menos depressa, quer dizer, é uma taxa constante, a taxa de escolarização da população geral, é o total da população adulta, portanto não está a frequentar o sistema de ensino, tem uma evolução marcadamente linear. Vamos ver o que é que acontece com outros indicadores. E um deles é precisamente o abandono precoce. Portanto, não há dúvida que durante os primeiros 15 anos o abandono precoce desceu, mas a uma taxa relativamente lenta. Não é? Este valor, obviamente, que é uma tendência, o valor de 1985 deveria estar à volta dos 65% e não sobre os 50%, como está aqui, mas porquê? Porque depois também houve aqui variações que fizeram infletir, digamos, que esta curva. Nos seguintes 15 anos, ou seja, entre 2000 e 2014, houve uma evolução extremamente positiva da taxa de abandono escolar precoce. O que se traduz claramente, digamos que, não só no aumento de escolarização, mas que esta geração de jovens vai repercutir-se depois, mais tarde, na população adulta, com maior nível de escolarização. Não é? Portanto, é necessário ver que uma parte, nós não progredimos mais, porque nós temos uma parte significativa de população idosa que tem baixos níveis de escolarização e que faz baixar a média de escolarização. Não é? E, portanto, o que me quer dizer que entre 2000 e 2014, por este indicador, a educação esteve bem, ou seja, começou a ter capacidade de combater, ou pelo menos resistir, digamos que, à entrada precoce no mercado de trabalho. E depois vamos ver entre 2000 e 2014, porque não temos dados antes disso, precisamente como é que a qualidade da educação evoluiu, e tem aqui os três testes que são feitos pela OCDE desde 2000, portanto os scores PISA, e as tendências, portanto também não terei linha de conta com flutuações, isso tira-se depois, mas eu continuo a pensar que estes resultados não dependem das políticas em termos imediatos, dependem muito mais, por exemplo, se nós temos uma população cada vez mais escolarizada, é natural que os miúdos, filhos dessa geração de gente mais escolarizada, possam ter melhores resultados. E, portanto, digamos que é algo que é quase uma evidência. Agora, o que é importante aqui é que, ao contrário daquilo que vimos no quadro da economia, nos últimos 15 anos a educação teve muito melhor desempenho do que teve a economia. Isto quer dizer o quê? É que isto depois, obviamente, tem consequências. Em primeiro lugar, um quadro síntese. Primeiro período é um período de crescimento económico, segundo de estagnação. No primeiro período temos mais e melhores oportunidades. No segundo período temos menores e piores oportunidades, ou seja, a qualidade de inserção no mercado de trabalho é cada vez pior. Com as novas gerações a terem relações contratuais no mercado de trabalho mais ditas flexíveis, e eu diria que são mais precárias, e, portanto, maior mobilidade nos diferentes empregos, e, portanto, há aqui uma alteração profunda da qualidade de inserção no mercado de trabalho. Depois, no terceiro nível, no primeiro tivemos déficit de qualificações, ou seja, a economia cresceu muito mais rapidamente que o sistema de ensino, e isso criou um gap entre aquilo que a economia precisava e aquilo que o sistema de ensino era capaz de produzir, mas também criou expectativas. E o que é que veio a acontecer é que quando a economia abrandou, o sistema de ensino continuou a produzir essas mesmas qualificações, o que leva precisamente a um superávit dessas mesmas qualificações. Eu não estou a dizer falar de superávit em relação àquilo que precisamos. Estou a falar de superávit dado o objetivo. Porque se calhar nós até precisávamos de mais, ainda estamos em déficit, não é? Portanto, estamos a falar em termos relativos. Depois, no primeiro período, dificuldade do sistema educativo em responder ao crescimento económico, e depois temos o contrário, a dificuldade da economia em absorver as qualificações. Quer isto dizer que no primeiro período temos melhor desempenho da economia, no segundo período temos melhor desempenho da educação. Isto tem consequências. E tem consequências ao nível das taxas de desemprego, nomeadamente jovens licenciados, que são aqueles que têm maiores qualificações, que, mesmo assim, se nós compararmos, as taxas de desemprego de jovens licenciados ainda são as mais baixas. Porque aquilo que me preocupa são as taxas de desemprego dos jovens que não são licenciados. Porque essas são muito maiores, não é? E, portanto, nessa perspectiva, não podemos ficar nada satisfeitos. Agora, também como é natural, os fluxos migratórios, face ao mercado de trabalho que está transnacionalizado, os fluxos migratórios aumentam, como é perfeitamente natural. As pessoas hoje chegam mais facilmente a Londres do que chegam a Bragança, se calhar, não é? E, portanto, mais facilmente vão trabalhar para Londres, ou para Manchester, ou para Dublin, ou uma coisa qualquer, para Paris, seja o que for, do que vão trabalhar para Bragança, para a Guarda, ou seja, para o que for. Portanto, há aqui um fenómeno de transnacionalização do mercado de trabalho que eu julgo que é importante, independentemente de estarmos aqui a tecer, digamos, apreciações mais qualitativas e mais valorativas, é uma realidade. E, portanto, não creio que nós possamos, digamos, estancar, não é, o processo, porque há liberdade de circulação, as pessoas têm todo o direito de poderem, com as competências que têm, de inserir nos mercados de trabalho nacionais que entendem, e se, na verdade, nós, para uma determinada profissão, pagamos 100, se a 2 horas e meia de avião pagam 200 ou 300, é natural que as coisas funcionem assim. Isto só para dizer que não é uma situação que eu me resigne, como é natural, não nos devemos resignar, mas é uma situação que devemos aprender a lidar com ela. Fundamentalmente isso. Bom, isso leva precisamente a que eu coloque a hipótese, então, e nos próximos 15 anos. O que é que nós vamos ter? É claro que eu não fui ao oráculo, portanto, não tenho qualquer capacidade de adivinhação do que é que vai acontecer. Agora, preocupa-me que as perspectivas de crescimento económico nos próximos anos sejam relativamente modestas. Porquê? Porque quer no quadro europeu, quer mesmo no quadro português, a probabilidade de mantermos taxas de crescimento abaixo de 2% é elevada. E nós sabemos que criação líquida de emprego só acontece, na maior parte dos casos, quando temos pelo menos 2% de crescimento do PIB. Portanto, eu acho que precisamos de crescimento económico como precisamos de pão para a boca. Em especial para permitir equilibrar esta interação entre a produção de qualificações por parte do sistema de ensino e, digamos que, a capacidade de absorção que a economia tem que ter dessas qualificações. Isso levanta precisamente a hipótese que eu formulei de termos 5 desafios. Podiam ser 6, 7 ou 8, eu não quis passar dos 5, não sei se não é cabalístico, acho eu, mas de qualquer maneira acho que são os 5 desafios mais importantes que eu tentei identificar, sem desprezo, como é natural, para outros que são também desafios, mas que, eventualmente, os senhores sabem, todos nós sabemos quais são. Em primeiro lugar, aquilo que eu designo de educação de infância. O Conselho Nacional de Educação, já há uns anos, sem ser com a minha presidência, teve a oportunidade de emitir um parecer sobre educação de infância, e eu julgo que vale a pena recuperarmos algumas das ideias, não necessariamente todas, como é natural, mas que tem a ver com o seguinte: nós, nos próximos 5 anos, vamos perder cerca de 20% de alunos que entram ou que são matriculados no primeiro ciclo. Como sabem, as taxas de natalidade nos últimos 10 anos passaram de uns níveis à volta de 120 mil para cerca de 82 mil, que foi a cava da onda. estamos a recuperar este ano, mas não sei quanto. E isto quer dizer que se nós somarmos 5, 6 anos, que é a idade depois de entrar no sistema de ensino, é precisamente agora que nós vamos sentir isso. O que quer dizer também que temos cada vez menos crianças e que não podemos... E que não podemos desperdiçar a oportunidade de as tratar bem, não é? Que eu acho que era, é um dos pontos. E, portanto, agora vamos ter outros problemas, como seja rede, porque esta quebra não é igual em todo o território. Há zonas do território que vão arcar com a maior parte da quebra e há outras que, calhar, que nem a vão sentir. Portanto, isso levanta problemas de orientação de rede muito complicados. Segundo ponto... E no seguimento da posição que nós tomámos precisamente no princípio deste ano, eu acho que o foco das políticas educativas tem que estar na promoção do sucesso, ou se quiserem, na prevenção do insucesso. Essa é talvez a grande luta que nós temos. Nós todos os anos há 150 mil alunos que chumbam no sistema de ensino. Todos os anos nós temos alunos de 15 anos 35% dos alunos de 15 anos chegam ao nono ano, ou ao décimo, conforme eles estejam, a 35% já registaram pelo menos uma retenção. E eu julgo que isto, desculpem-me o termo, é a destruição de capital humano. E, portanto, se nós andamos sempre muito à procura de capitais, devemos pensar, antes de mais nada, sobre o valor de capital humano que andamos a destruir todos os anos. Terceiro ponto é aquilo que nós designamos de condição docente. E a condição docente tem em grande parte a ver o seguinte: o sistema de ensino não tem capacidade de, a curto prazo, mudar as condições sociais da população ou dos seus alunos. É algo que se vai transformando, ou seja, a educação aí também funciona como uma espécie de elevador social, e portanto, mas é a médio e longo prazo. Não podendo mexer nisso, nós temos que mexer naquilo que, na minha opinião, é o outro pilar fundamental da qualificação das aprendizagens, que é a qualificação dos professores. E, na minha opinião também, se me permitem, e é isso que eu tento expor na introdução, só temos duas maneiras. Investir fortemente em formação contínua nos professores que já estão dentro do sistema e ser muito rigorosos na forma como recrutamos os novos professores. O problema que se põe, e eu permitam-me que diga, sou defensor da escola pública e da valorização da escola pública, o problema que se põe é saber se o Estado tem não só o direito, mas se tem a obrigação de escolher os melhores professores para assegurar que a escola pública é uma escola de referência para todo o sistema de ensino. Isso é um ponto que nós poderemos depois desenvolver. Conhecimento escolar. Nós temos que preparar os nossos alunos, não para a sociedade que temos hoje, mas para a sociedade que nós prevemos ou presumimos que teremos daqui a 15 anos. Porque é o tempo que demora a formar uma nova geração. E eu julgo que é fundamental que este conhecimento escolar, se estamos a caminhar para a dita sociedade do conhecimento, então temos que valorizar o papel do conhecimento, em especial do conhecimento científico. Porque é esse que é o conhecimento que permite maior valor acrescentado e, acima de tudo, permite desenvolver culturas favoráveis ao desenvolvimento económico e ao desenvolvimento social. E, portanto, temos que pensar até que ponto é que o currículo que temos responde adequadamente, precisamente, a esta exigência. Por último, e para acabar, nós precisamos de ajustar as qualificações às necessidades previsíveis e à estratégia de desenvolvimento do país. Não podemos andar a formar pessoas só pelo facto de termos escolas ou professores disponíveis para fazer. Tem que haver uma orientação clara e uma concepção estratégica sobre quais são as áreas que têm maior potencial de absorção das qualificações. Quer no que diz respeito às qualificações produzidas pelo ensino superior, quer às qualificações produzidas pelo chamado ensino profissionalizante. E, portanto, eu julgo que nós temos que concentrar o investimento do Estado, nomeadamente o investimento público, neste caso, em educação, precisamente em profissões e em competências e em qualificações que nós entendemos que se tenham maior futuro e esta maior capacidade de estruturação do desenvolvimento económico do país. É claro que nós, o sistema de ensino não forma só profissionais. Acima de tudo, forma cidadãos e forma pessoas. Mas não podemos, enfim, esquecer que temos que os preparar para uma sociedade que é exigente e que, de certa forma, vai precisar precisamente desta, enfim, destas qualificações para poder progredir. E acabo dizendo que, no fundo, quando nós falamos em 2030, estamos, no fundo, a falar de uma estratégia para os próximos 15 anos, uma estratégia que, tanto quanto possível, deveria ser uma estratégia consensualizada, face à alternância natural num sistema democrático, para que alguns destes pontos não sejam objeto de mudanças constantes dentro do próprio sistema de ensino. Eu considero que é bom mudar, é bom que haja políticas diferentes, mas se houver uma base comum sobre as quais não é os caminhos, é os objetivos, se nós nos concentrarmos e, de certa forma, convergirmos em 4, 5, 6, 7 objetivos fundamentais, embora sabendo que há caminhos diferentes para atingir esses objetivos, já seria muito bom. Nós estamos a fazer precisamente aquilo que eu tinha prometido também aos senhores deputados que me elegeram, alguns que estão aqui presentes, que iríamos fazer uma avaliação da Lei de Bases. E talvez que essa avaliação e essa discussão generalizada e não apressada da Lei de Bases nos ajude precisamente a criar uma base mínima de convergência sobre aquilo que nós pretendemos para a formação das novas gerações. Acho que o Sr. Professor está acabado.
Muito obrigado e agradeço particularmente a forma muito clara e condensada em que nos apresentou o relatório, o vosso relatório, que tem uma quantidade enorme de informação e foi muito útil ter aqui isso esquematizado e condensado pelo professor David Justino. Eu gostava de ter alguns comentários, farei no fim, mas abri agora a questões que queiram pôr comentários em relação ao documento e em relação à apresentação. Quem se quer inscrever? Quem fala primeiro? Está
bem. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata o professor Dr. David Justino, e na sua pessoa cumprimentar todos os restantes conselheiros do Conselho Nacional de Educação. O Partido Social Democrata considera naturalmente muito importante a elaboração deste relatório e um bom hábito do Conselho Nacional de Educação e um bom hábito do Parlamento podermos o Conselho Nacional apresentar aqui o relatório e poder debater com as senhoras e os senhores deputados, por várias razões, algumas das quais o Sr. Presidente já as referiu. Pela panorâmica geral que dá do nosso sistema educativo, pela sistematização dos dados, pelo olhar objetivo e independente que nos traz, pelo debate que aqui proporciona e pela possibilidade que dá de avaliar, de monitorizar e pensar as políticas educativas, as que estão em curso, as que devem ser reorientadas e aquelas que devem poder vir a ser implementadas. Agradeço-lhe também a exposição inicial, pela clareza da sua exposição e pela moderação, que é seu apanágio e de resto de todos os presidentes do Conselho Nacional de Educação, que se me permitem, não sei se é por isso, mas sei que na nossa perspectiva contrastam com uma certa urgência radical a que temos assistido, pelo menos em sede parlamentar. Desde logo um aspecto que queremos sublinhar surge precisamente na introdução deste relatório, que é o percurso globalmente positivo que o sistema educativo português tem percorrido. E na nota introdutória deste relatório é dito que são surpreendentes pela positiva os resultados obtidos pelos alunos portugueses nos testes internacionais. O que pode ser, como aí também é dito, surpreendente para aqueles que estão habituados a ver na educação em Portugal como um espaço de instabilidade, de turbulência e de conflito. O que apela, pelo menos no nosso entendimento, aos que, sem factos ou números concretos, promovem ideias que por vezes não são corroboradas pelos números, como a dicotomia que muitas vezes se faz, em que uns defendem a escola pública e outros tudo fazem para a destruir. estes radicalismos baseados em, ideia, em ideias que depois não têm correspondência nos números, por exemplo, ou nas estatísticas, ou nos resultados internacionais, tem logo à partida o mal, é que criam nos portugueses uma percepção que é errada do nosso sistema educativo. É errado e é injusto para os profissionais da nossa comunidade educativa, em especial para os nossos professores. Também queria aqui referir a questão da reflexão, é muito importante, a 15 anos. Porque este estudo, este estado da educação, vai mais longe, não faz só a sistematização dos dados do que aconteceu até 2014, é mais ousado. Propõe-nos um pensamento estratégico para os próximos 15 anos, identificando as 5 grandes opções para o desenvolvimento do sistema educativo que aqui nos expôs. Na educação para a infância, é uma prioridade, obviamente, com a qual concordamos. Aliás, na anterior legislatura, mesmo no final da legislatura, propusemos e tivemos a unanimidade de todos os grupos parlamentares uma lei onde se estende a obrigatoriedade do Estado ter uma oferta pública ou de serviço público do pré-escolar para todas as crianças a partir dos 3 anos de idade. E também porque coloca um problema com o qual alguns partidos, não todos, mas alguns não se querem confrontar, que é precisamente, e infelizmente, a redução do nosso número de alunos fruto da baixa a taxa de natalidade e as implicações que isso tem, obviamente, no sistema educativo e que devem ser ponderadas. Obviamente, o sucesso escolar como foco principal das políticas educativas, como diz, e bem, em regra, todos os partidos e os seus programas partidários falam desta questão, já há aqui um consenso mínimo, depois os planos é que podem divergir. Queria deixar uma pergunta concreta, porque, como sabe, o Parlamento eliminou a questão da avaliação dos alunos do quarto ano do primeiro ciclo, e nessa discussão foi referida a posição do Conselho Nacional e que existiria uma posição contra, de base, contra os exames as provas finais de avaliação do quarto ano por parte do Conselho Nacional de Educação no seu relatório sobre a retenção escolar. E eu queria saber se isto corresponde à realidade ou ao pensamento do Conselho Nacional de Educação. A condição docente, a terceira das prioridades, é obviamente uma oportunidade para o Ministério da Educação assegurar critérios de qualidade, mérito na sua seleção, profissionalização e recrutamento, como é e muito bem dito. O que não nos deixa de preocupar também é a eliminação urgente e que foi feita em relação à prova de avaliação de capacidades e conhecimentos, sem mais nenhuma discussão, e mesmo antes do próprio Ministro da Educação ter a oportunidade de se pronunciar sobre estas e as outras matérias até ao momento. Acompanhamos as reflexões e estamos disponíveis para participar no debate, vou terminar, Sr. Presidente, em relação, obviamente, ao conhecimento escolar e a uma necessidade que existe e que é claro que é ajustar as qualificações à estratégia de desenvolvimento do país, e concluo agradecendo a sua exposição e dizendo que, obviamente, o PSD está disponível para dar os seus contributos nas diferentes reflexões, porque, entre outras coisas, somos um partido que confia nas pessoas e nas suas instituições, um partido moderado e um partido que nas suas políticas educativas coloca os alunos e as suas necessidades acima de tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado. Eu já perguntei ao professor David Justino e ele gostaria de juntar todos os comentários e depois tendo fim, prefiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Sr. Professor David Justino, também na qualidade de Presidente do Conselho Nacional de Educação, e agradecer a sua exposição, que enquadra muito bem um trabalho notável que aqui está neste relatório, mais uma vez, este ano, e ainda bem que continuamos a ter este relatório. De facto, o domínio da educação e a qualificação dos portugueses é daquelas áreas, há várias, mas esta é uma daquelas áreas em que a capacidade do país para construir convergências de longo prazo, que não eliminam as divergências, mas essa capacidade de construir convergências é essencial. E uma base para construir convergências é o conhecimento e é o aprofundamento dos problemas e também, desse ponto de vista, este relatório dá um contributo muito interessante, mais uma vez. E por isso queremos agradecer ao Conselho Nacional de Educação, neste caso na pessoa do seu Presidente. O relatório é muito rico. Eu percebi rapidamente, pela leitura do relatório, que em 5 minutos não ia ter tempo de falar praticamente de nada, de todas as coisas que aqui merecem ser abordadas e, portanto, escolhi só um ou dois temas, fundamentalmente para permitir que tivéssemos aqui uma interlocução. Ia começar por alguns aspectos do terceiro capítulo, população, escolarização e oferta de educação e formação. É claro, temos o desafio da evolução demográfica, que também contempla um desafio sobre a própria evolução do sistema educativo, e aí não podemos simplesmente contemplar a realidade, temos que pensar como é que reagimos mesmo a essas tendências pesadas. É claro que essas evoluções põem desafios à configuração da rede, põem desafios no campo da educação de adultos, em geral no campo da qualificação, mas queria colocar aqui uma ou duas questões. Escolarização, evolução da escolarização no pré-escolar. Indicado que a taxa de pré-escolarização no período considerado neste relatório entre 2004, 2005 a 2013, 2014 registra um crescimento sistemático até 2011, 2012 e regride nos dois anos consecutivos, em 2012, 2013 e 2013, 2014, como está dito na página 70. Depois, como está dito na página 71, entre 2012 e 2014, a taxa de pré-escolarização decresceu 2,6 pontos percentuais, colocando o país abaixo da meta europeia estabelecida para 2020 e abaixo da média da União Europeia 28, registada em 2012. E, portanto, mesmo a evolução demográfica mais, de tendência mais pesada, mais longa, coloca-nos também o desafio de, mesmo assim, não perdermos o caminho de evolução em aspectos tão essenciais como este. Estávamos a falar da escolarização ao nível da educação pré-escolar. Se falarmos da escolarização ao nível do ensino básico e secundário, e continuando no mesmo capítulo, página 72, enquanto a taxa de escolarização no ensino secundário tem evoluído positivamente desde 2005-2006, já a taxa de escolarização no ensino básico tem regredido a partir de 2010-2011, no segundo e terceiro ciclos do ensino básico, portanto, regressão em 4 anos consecutivos, e no primeiro ciclo do ensino básico está, pela primeira vez em muitos anos, abaixo dos 100% em 2013-2014. E, portanto, mesmo as evoluções demográficas mais pesadas não nos devem fazer desviar da necessidade de termos atenção a estes sinais preocupantes de não estarmos, talvez, a fazer uma resposta adequada aos desafios que nos colocam. Este capítulo tem um subcapítulo muito interessante, o subcapítulo 3.4, medidas para a promoção da equidade e inclusão, em que são apresentados e discutida a evolução de várias medidas e programas nesta área, designadamente na área da intervenção precoce na infância, incluindo a satisfação das necessidades educativas especiais, o programa Mais Sucesso Escolar, o programa Territórios Educativos de Interação Prioritária, a Associação Empresários pela Inclusão Social e o projeto Excel, Rede de Escolas de Excelência da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E aqui, sobre dois ou três dos pontos mencionados nestes programas, queria identificar pontos de preocupação. No caso do programa Mais Sucesso Escolar, que tem 3 tipologias, Fénix, Híbrido e Turmas Mais, em todas as tipologias, neste período, diminui o número de unidades orgânicas envolvidas no programa, entre 2009-2010 e 2012-2013. No mesmo período, um decréscimo de 29% de alunos envolvidos no total do programa Mais Sucesso Escolar e, no conjunto das várias tipologias, menos 135 turmas. Ora, tendo tão bem identificado, Sr. Presidente, na sua intervenção inicial e na introdução ao relatório, o sucesso escolar como um dos pontos bandeira que temos que adotar, isto é preocupante. No caso da evolução do STEIP, também os dados que nos são apresentados mostram um certo desinvestimento. Tinha aqui uma citação, não vou fazer, para não perder mais tempo sobre esta matéria, sendo embora uma matéria de enormíssima importância. Mas, como já estou a terminar o meu tempo, já terminei mesmo, peço a tolerância do Sr. Presidente e dos colegas, senhoras e senhores deputados, só para um último ponto. No que diz respeito ao capítulo 5, avaliação e resultados, temos, no que diz respeito às taxas de retenção e desistência, também evolução preocupante nos últimos anos. Um comportamento preocupante da taxa de retenção e desistência no ensino básico, especialmente no primeiro ciclo do ensino básico. Também no caso das taxas de conclusão, mas não vou agora referir-me a esse ponto. Senhor Presidente do Conselho Nacional de Educação, Sr. Professor David Justino, para não querer abusar da paciência, fico por aqui, mas gostaria de, concordando com a perspectiva que eu coloco na introdução, assinada pessoalmente, por isso digo sua, introdução a este relatório, esta relação entre economia e educação, que me parece que é um aspecto extremamente pertinente. Os dados que procurei carrear, embora muito rapidamente, colocam esta questão. Temos que entender, penso eu, e é uma afirmação para parecer uma pergunta, temos que entender esta relação entre economia e educação como uma relação que contempla também a sociedade, as pessoas, o papel das pessoas, o papel da própria vida das pessoas. Não vou colocar a questão em termos abstratos de felicidade, mas não, vou colocar a questão em termos de desenvolvimento pessoal e social, que tem necessariamente que ser um vértice dessa ligação entre economia e educação. Gostaria, se fosse possível, para terminar, que nos desse talvez mais pormenores sobre como é que pensa concretizar, se já tem ideias sobre isso, o programa para 2016 de discussão e reavaliação da Lei de Base do Sistema Educativo, que nos parece ser realmente uma oportunidade muito interessante para o fazer. Muito obrigado. Peço desculpa por ter passado o meu tempo.
Ora, então, muito boa tarde. Agradeço a presença do professor David Justino aqui no Conselho Nacional de Educação, bem acompanhado pelo seu secretário-geral. Tenho algumas questões a colocar na sequência daquilo que são as linhas para os próximos 15 anos e que tem a ver com o seguinte. Falou sobre educação de infância em todos os programas de todos os partidos aqui representados. Vinha uma referência ao alargamento da universalidade da educação de infância a partir dos 3 anos. Pergunto-lhe se, na sequência do trabalho que fizeram no Conselho Nacional de Educação, se vê impertinente que seja criado alguma abordagem curricular no âmbito desta universalização. Em relação ao sucesso escolar, que era o segundo tópico, falou na existência de 150 mil alunos que até ao 9º ano têm pelo menos uma repetência. Sabemos que em muitos casos a taxa de incidência é até maior, sabemos que é um problema, não se diz repetências, não é? Diz-se retenções. Sabemos que em bom rigor o problema é até é maior do que isso, que começa mais cedo, salvo erro no mesmo relatório do ano passado do Conselho Nacional de Educação, alertou-se para a questão de já desde o 2º ano de escolaridade isso ser uma realidade preocupante. Pergunto-lhe também na sequência da intervenção do Sr. Deputado Porfírio Silva, de toda esta panóplia de programas, se vê que sejam aplicáveis nesta situação, quer no que se passa até ao 3º ciclo, quer desde logo no 1º ciclo, e de qualquer forma que outras abordagens preventivas e não remediativas como se tratam estas, acharia interessantes aplicar. No que diz respeito à condição docente, que era o seu terceiro tópico, falou, e preocupa-me sobretudo por causa também das últimas discussões que tivemos aqui na Assembleia, o tema do recrutamento de novos docentes, colocou essa como uma das preocupações chave do Conselho Nacional de Educação. Pergunto-lhe que mecanismos acharia interessantes aplicar ou que exemplos entenderia úteis que nos pudéssemos inspirar para este fim. E, finalmente, quanto às alterações curriculares, é um assunto que me deixa com dúvidas. Nós sabemos e todos nós nos queixamos que cada ministro de Educação novo que chega deixa a sua marca normalmente por esta via, não é? Por uma alteração curricular, tem consequências a vários níveis, quer programáticas, pois o que acontece é que nos vários ciclos temos alunos que estão num programa, outros que estão no outro. Temos problemas na formação de professores, temos problemas nos manuais escolares e na sua substituição com encargos para as famílias. Portanto, pergunto-lhe se, tentando quadrar os problemas de formação, os problemas de manuais escolares, os problemas de instabilidade nas escolas, se ainda assim vê como interessante promover a curto prazo alterações curriculares ou se, pelo contrário, as entende numa abordagem diferente, provavelmente em algum sentido de criação de uma matriz nacional curricular e em algum espaço de autonomia, em algum formato de autonomia a ser entregue às escolas para essa gestão nessas franjas. E pronto, obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar o Presidente do CNE, o Secretário-Geral, aliás, também na vossa pessoa, todos os conselheiros, e saudar o Conselho, uma vez mais, e agradecer, essencialmente, pelo trabalho que realizam ao longo do tempo e que nos permite, enquanto membros da Comissão de Educação e Ciência, depois dispor destes instrumentos que são, enfim, independentemente de algumas considerações que possam ter, e no essencial até não costumam conter orientação política propriamente dita, constituem-se por isso mesmo num instrumento de grande valor para esta Comissão. Não só para irmos acompanhando as tendências gerais, que são importantes, mas também para conhecermos as variações mais finas de anos, nos últimos anos, que às vezes são em si mesmos elementos de preocupação. É o caso, já aqui foi dito pelo Sr. Deputado Porfírio Silva, em algumas dimensões da abordagem do relatório, mas, enfim, outras poderiam acrescentar. É o caso, por exemplo, no abandono precoce, em que, apesar de uma tendência positiva, verificamos que a derivada muda mesmo de sinal no caso das mulheres, das jovens mulheres, em 2012, o que significa que, ao invés de diminuir, o abandono precoce aumenta, contrariando a tal tendência de que vinha falando, o que, enfim, deve merecer da parte da Comissão, certamente merecerá, apesar da forma diferenciada com que os grupos parlamentares o farão, se calhar o PSD e o CDS acham que foi um azar da vida das mulheres, o PCP entenderá ligar essas questões à situação socioeconómica do país, mas cada um fará a sua avaliação e é importante ter estes dados sistematizados, claro, porque, enfim, os dados estão felizmente disponíveis, mas tê-los desta forma é, de facto, um trabalho muito importante para um instrumento muito importante para a Comissão. Mas há também, apesar das tendências positivas, e eu não vou tecer grandes considerações sobre a concordância ou não da parte do PCP, sobre o traço geral que fez dos dois grandes períodos de 15 anos, um de crescimento muito positivo, porque no essencial, se fizermos uma, enfim, se traçássemos uma bissetriz, iríamos verificar que não há convergência dos indicadores portugueses com os europeus, ou seja, apesar de Portugal ter melhorado sistematicamente e dessa melhoria ter vindo a desacelerar nos últimos tempos, ela foi sempre abaixo da melhoria dos outros países. Isso, o que significa que estivemos sempre em divergência, nomeadamente no PIB per capita, com exceção de alguns anos, a tendência foi sempre de divergência, o que significa que mesmo no período já da União Europeia, do ponto de vista económico, e refiro-me do ponto de vista, eu falo do ponto de vista económico, o país esteve sempre em divergência. Portugal está em divergência na maior parte dos anos e também tem uma média de divergência. E, portanto, sem também querer ir muito por aí, ir destacar precisamente aqueles dados que também o Conselho decide destacar, e agradecer a inclusão dos estudos de investigação realizados no final do relatório sobre um vasto conjunto de áreas que também certamente ajudarão os deputados dos vários grupos parlamentares a ter uma perspectiva sobre aquilo que está neste momento, aquilo que caracteriza neste momento o sistema de ensino, mas não só, também sobre outras abordagens, porque, enfim, investigação é isso mesmo. Questões que merecem grande preocupação, além das que já foram referidas noutras intervenções e desta do abandono precoce, nós verificamos, e este relatório não esconde, aliás, pelo contrário, evidencia, que há questões candentes por resolver no sistema de ensino. Eu não diria tanto a qualidade da formação dos professores, como o Sr. Presidente destacou, mas, que é evidentemente uma preocupação, mas destacaria o envelhecimento gradual dos profissionais da docência em Portugal, dos professores, em todos os graus de ensino, a diminuição do número dos professores, quer dos professores contratados, quer dos professores do quadro, num número de 25 mil professores nos últimos 10 anos, a diminuição do número de estabelecimentos de ensino público em 6 mil, e mais de 6 mil, portanto diminuiu para metade, de 12 mil e qualquer coisa, não tenho os números todos de cor, para 6.700, não estou em erro, portanto o encerramento de 6 mil estabelecimentos públicos de ensino, acompanhado curiosamente da abertura de 200 novos estabelecimentos privados, portanto num período de 15 anos, refirmo a um período de 10 anos, apesar da diminuição dos estudantes, apesar da diminuição do número de alunos, é curioso verificar, e é um balanço que devemos fazer e perceber, tentar também encontrar respostas para isto, como é que num contexto de diminuição de alunos, há um encerramento de 6 mil estabelecimentos públicos e ainda assim um crescimento de mais de 200 estabelecimentos privados, que não é um problema haver mais estabelecimentos de ensino privado, atenção, não, da parte do PCP não é isso que estamos a colocar. Temos é que perceber se o esforço que está a ser, que recai sempre sobre os estabelecimentos públicos, nos encerramentos, na diminuição de contratação de professores, enfim, até no número das universidades, por exemplo, e aqui o relatório também refere a essa matéria, o número de universidades e instituições de ensino superior. Portugal está, conta-se entre aquelas, entre os países que mais instituições de ensino superior têm. E é curioso, por exemplo, a anterior maioria PSD-CDS referia-se muito a isto, e com razão, enfim, temos que fazer uma ponderação sobre isso, mas refere-se sistematicamente quanto às públicas. Ou seja, temos 40 instituições públicas, não pode ser, temos muitas, mas há 66 privadas, não é? E estamos acima da média, temos muitas, mas temos uma maior parte de privadas, ninguém diz que há privadas a mais, não se pode questionar que há privadas a mais no ensino superior em Portugal. Enfim, é um elemento para nós ponderarmos sobre as assimetrias no sistema de ensino. Enfim, o meu tempo já passou, para cada um destes capítulos, 5 minutos não seria suficiente. Mas nós sabemos, ou pelo menos tem sido essa a prática, que os conselheiros e o CNE estão sempre à disposição da Assembleia da República e por isso mesmo, apesar de não ter tempo para me referir a um vasto conjunto de coisas, por exemplo, a área da ciência e da formação, os doutoramentos, a diminuição de bolsas, quer de formação, quer de ação social escolar, tudo isso são indicadores que, apesar de não verificarem a tendência que o Presidente David Justino referiu no início, devem merecer a preocupação da Comissão de Educação e Ciência, porque são inflexões que se verificaram nos últimos anos. Inflexões essas que o Parlamento, a Assembleia da República, esta Comissão, deve contribuir rapidamente para lhes pôr fim. Portanto, se há inflexões naquelas tendências para o lado negativo, devemos rapidamente pôr-lhes fim. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais queria agradecer a presença do Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, que nos traz aqui um relatório, uma exposição muito rica e que nos vai ajudar com certeza neste debate de agora, mas também para o futuro, para conseguirmos analisar de forma muito concreta e muito profunda os problemas e os desígnios da educação para agora e para o futuro. Em primeiro lugar, queria fazer um pequeno apontamento em relação a um tema que já foi aqui também colocado em cima da mesa, que é esta relação entre a sociedade, a economia e a educação. E, portanto, com certeza que este relatório não consegue fugir aos problemas que nós hoje vivemos no país e, portanto, também espelha e os índices que aqui são apresentados nos mais variados temas e estudos que são feitos, os números também espelham a situação grave que hoje o país vive depois da implementação de uma série de políticas de austeridade que têm vindo a causar uma série de problemas. E é com certeza a educação um dos principais pilares que se sentiu atacado por essa política. Se formos a analisar, podemos, por exemplo, reparar que a evolução da despesa da educação em relação ao PIB tem um decréscimo, recebe um decréscimo desde 2004 até 2012, e esse decréscimo acentua-se nos últimos anos. Reparamos também, por exemplo, na página 226, nessa parte em que fala da despesa do Estado com o ensino superior, reparamos que o peso que as propinas têm no financiamento direto das instituições de ensino é cada vez maior, ou seja, significa que hoje a capacidade das instituições de ensino superior sobreviverem depende em grande parte, não direi a maioria, mas em grande parte dessas propinas. O que depois também nos coloca um problema, porque numa altura de crise social e económica, o número de alunos que ingressa no ensino superior muitas das vezes desce, e são esses os números que conhecemos dos últimos anos, o que coloca depois outra questão. Se as instituições de ensino superior estão altamente dependentes do pagamento de propinas, e muitas das vezes o pagamento dessas propinas não é feito porque os alunos acabam por desistir, saem a meio do ano, as bolsas de ação social muitas das vezes não chegam e, portanto, coloca-se aqui um problema muito grande, que é perceber então que futuro é que vamos dar ao ensino superior se ele depende exatamente de uma política de propinas, que é também ela, digamos assim, suicida do ponto de vista financeiro. E, portanto, é um problema muito grave que nós temos, que nos coloca também, pois, outra questão muito, muito importante, que é perceber, então, o que é que nós estamos a falar quando abordamos um ensino gratuito e público e universal para todos. É sempre uma questão importante relacionar estes estudos com a Constituição da República Portuguesa e realmente o que é que nós queremos para a educação pública como projeto nacional e duradouro. Depois, em segundo lugar, a despesa com a ação social direta. São os números que nos dizem, por exemplo, na página 229, 230, que de 2013 para 2014 houve uma descida no financiamento da ação social direta, e de 2011 para 2014 foi nos últimos anos onde sentiu uma descida ainda maior. Ou seja, reparamos que neste 2013 para 2014 houve uma descida, mas ela não é apenas destes anos. Desde 2011 que se acentuou esse desinvestimento na ação social direta, que nos coloca também um problema hoje muito grande relacionado também com a questão das propinas, que é perceber então realmente para que servem as bolsas de ação social. Se servem para apoiar o estudante nas suas despesas correntes, com transportes, com casa, com habitação, com compra de livros, material escolar, ou se realmente servem apenas para pagar as ditas propinas. E, portanto, há aqui também, se calhar, uma concepção um bocadinho adulterada, porque os financiamentos não cumprem exatamente os requisitos para que as coisas realmente existem. Por último, a questão curricular, da formação e como é que nós podemos adaptar e estudar uma formação que, por um lado, cria possibilidade de crescermos num mundo melhor, mais igual, mais solidário e mais democrático, mas também, por outro lado, que responda a um mercado de trabalho e, portanto, temos sempre de abarcar estes dois mundos, estas duas realidades. Se por um lado não queremos que a educação esteja completamente afastada da sociedade, então devemos pensar uma formação virada para o que vai ser o futuro dos jovens e das crianças que estudam hoje no país. Mas por outro lado também não podemos ficar amarrados
a uma lógica de tornar a formação e os currículos dependentes da conjuntura atual do que é hoje o mercado de trabalho. Terminarei, Sr. Presidente, e como disse logo no início, a dita flexibilidade do mercado de trabalho, esta nova realidade, significa nada mais nada menos do que trabalhos precários, estágios não remunerados. Temos hoje a geração melhor preparada que o país alguma vez conheceu e é aquela que em grande parte está a emigrar. Se é verdade que hoje o mercado é internacional, também nos devemos questionar se a grande parte das pessoas que emigraram nos últimos 4 anos, e foi 500 mil, segundo os números, se o fez realmente porque queria muito uma nova experiência noutro país, e respeitamos isso, com certeza, e apoiamos essa internacionalização, mas se, por outro lado, elas foram forçadas, porque aqui em Portugal apenas encontravam trabalhos precários ou um desemprego contínuo. E, portanto, são estas também as questões que coloco à sua consideração, alguns comentários de temas que preocupam o Bloco de Esquerda. Com certeza haverá muitos mais, o relatório é extenso, teremos oportunidade de o debater ao longo da legislatura, mas deixava aqui principalmente estas preocupações com o estado da educação. Obrigado.
Eu também queria fazer alguns comentários, mas vou, dado o avançado da hora, vou passar a palavra ao professor David Justino e depois talvez no fim possa fazer algo.
A ver se eu consigo sintetizar as respostas. Não é fácil. E a ver se consigo responder. É ainda mais difícil. Bom, relativamente à questão da avaliação dos alunos de quarto ano, foi a primeira pergunta que me foi colocada. Se me permitem, quer dizer, eu vou limitar-me na minha intervenção porque estamos precisamente a elaborar o relatório e o parecer que nos foi pedido pela Comissão e, portanto, não vale a pena estar-me a antecipar relativamente àquilo que serão as posições do Conselho Nacional, quer em relação aos do quarto, porque também nós estamos sempre com muita atenção àquilo que a Comissão de Educação trabalha. E, portanto, vamos acompanhando, nomeadamente, a existência de outros projetos, nomeadamente, estou-me a lembrar de um projeto do PCP relativamente, digamos, à eliminação dos exames do 6º e do 9º, e, portanto, é muito provável que aquilo que nos tenham pedido sejam sobre o 4º, mas nós iremos tentar abrir um bocadinho para fazer, enunciar princípios, digamos assim, da avaliação externa, etc., do que propriamente só falar sobre aquilo. Dá, pelo menos, para não, por cada projeto que aparece, não há um parecer feito e, portanto, nós aí resolvemos logo. Permitam-me também que vos diga que, neste momento, nós estamos a trabalhar sobre mais, embora não nos tenham pedido, mas pensamos que faz parte da nossa, enfim, da nossa função, da nossa competência, estamos também a trabalhar sobre o projeto, se não estou aí, representado pelos Verdes, sobre a redução do número de alunos por turma, nomeadamente de forma a avaliar qual é o impacto e, acima de tudo, quais são os pontos fracos e os pontos fortes, digamos, de uma solução dessas. E, portanto, mesmo que não nos seja pedido, digamos, um parecer, teremos imenso gosto, logo que esses relatórios estejam concluídos, fazer chegar à Comissão, digamos, que o conhecimento que temos sobre isto. E, mesmo que não haja um parecer no sentido de fazer um conjunto de recomendações, podemos apenas ter um relatório técnico, por exemplo, e os senhores deputados poderem se basear nesse relatório técnico para, no fundo, decidirem, para discutirem. Eu acho que isso é um bom princípio. E, portanto, neste processo que fazemos de avaliação do sistema educativo, nós, obviamente, estamos sempre, desculpem-me o termo, com as antenas ligadas, não é? Quer para aquilo que o Ministério vai fazer ou quer fazer, ou tal faz, para aquilo que a Assembleia da República faz ou quer fazer. Já não o posso fazer para o Presidente da República, mas lá chegaremos. Não é? Bom, portanto, sobre isso, sobre os exames de quarto ano, aquilo que também posso dizer é que o CNE, nesse aspecto, não é virgem sobre isto. Ou seja, o CNE já tomou duas posições sobre isto, uma em 2013, não era eu presidente, portanto foi da presidência anterior à minha, da professora Ana Maria Bettencourt, em que há uma recomendação que diz praticamente o seguinte, vou só citar a frase mais, mas que está no Estado da Educação, está publicado no Estado da Educação de 2012. Estado de Educação 2012, não tenho aqui a página, mas posso, enfim, é facilmente, penso que está nas recomendações do Estado da Educação 2012. E aquilo que se diz é o seguinte, as provas de aferição e os exames nacionais, ou seja, houve uma fase que era só provas de aferição, depois evoluiu-se de provas de aferição para exames nacionais, têm constituído elementos essenciais nesse processo, mas só poderão cumprir cabalmente esta missão se houver estabilidade nos níveis de exigência e na composição matricial das provas. Depois há vários outros aspectos que são relançados, mas quer dizer, esta posição é a de admissão da existência de exames e da existência de provas de aferição. Houve, o problema é saber agora quais são as opções que se têm. Segundo ponto, já constante do parecer elaborado ainda este ano sobre retenção escolar, aquilo que vem na recomendação, o texto em que fala dos exames é o seguinte: reavaliar a adequação das provas finais de 4º e 6º anos aos objetivos de aprendizagem dos ciclos que encerram, bem como rever as condições da sua realização. A discussão que houve no Conselho sobre isto especificamente não era a de tomar posição face aos exames, neste caso eram exames, neste caso provas nacionais, mas era de chamar a atenção para o seguinte, a adequação da concepção dos testes àquilo que são os objetivos de aprendizagem. Porque muitas vezes os testes procuram saber o que é que os alunos não sabem quando deviam procurar saber aquilo que eles sabem. Não é? E portanto, quer dizer, há aqui um ajustamento que é necessário fazer na natureza da concepção do teste. E o outro tem a ver com as condições da sua realização, nomeadamente na altura, gerou algum impacto o facto, por exemplo, dos miúdos terem que largar a sua escola para irem fazer exames na escola sede do agrupamento, não é? Ou, por exemplo, de fazerem os exames ainda no decorrer do ano letivo e não após o ano letivo. E, portanto, quando nós fizemos, enfim, eu não estava lá, mas falei e tentei ver as atas, etc., quando nós falamos aqui de reavaliar, era precisamente nestes dois domínios. E, portanto, não temos uma posição contrária aos exames ou às provas de aferição. As provas de aferição já foram. Se voltarem, tudo bem, é uma questão de nós vermos, mas são, enfim, têm impactos diferentes. E é isso que nós iremos tentar avaliar nesse parecer que estamos a elaborar. E, portanto, espero também que nos primeiros dias de janeiro eu possa, pelo menos, ter o relatório, porque não é necessário que se vá fazer um parecer, não sei, pois o Sr. Presidente da Comissão é que assim o entenderá como mais adequado, mas se por acaso a Comissão entender que não precisa de fazer um parecer, eu posso enviar o relatório técnico sobre a redução do número de alunos por turma, partindo da única proposta que existe, que é do Partido dos Verdes, não estou em erro, que é essa que existe. E, portanto, isso estamos a trabalhar, já temos o trabalho muito avançado e teremos imenso gosto em poder divulgar esse mesmo trabalho. Depois, queria responder às questões do Sr. Deputado Porfírio Silva, mas também outras também, que o Deputado Miguel Tiago também levantou. Eu permitam-me que diga o seguinte, há alguns casos em que ainda hoje não percebo porque é que há uma alteração, nomeadamente algumas taxas de escolarização. Porquê? Porque as taxas de escolarização são calculadas sobre a população potencial em idade escolar relativamente àquela que está matriculada e a frequentar, em especial nos primeiros anos, quer no pré-escolar, quer no primeiro ciclo, etc. E, portanto, o que se modificou não foi necessariamente o número de alunos, porque quando nós fazemos uma taxa, relacionamos o número de alunos com a população de base, mas eventualmente será uma alteração da população de base. E como nós não tivemos tempo para aprofundar isso, eu prometo, ou pelo menos assumo aqui, digamos, o compromisso, também, nunca me desabituei de prometer, mas fica registado, exatamente, mas fica registado que o próximo introdução, o próximo tema central do próximo Estado da Educação é, por exemplo, fazer uma avaliação do impacto da crise económica dos últimos 4, se quiserem, dos últimos 7 anos, desde 2008 para cá, porque, no fundo, quando falamos de crise económica é sobre 7 anos, e das políticas que foram adotadas sobre o sistema de ensino. Eu acho que isso era um bom exercício, mas para isso nós precisamos de tempo. Quer dizer, Sr. Deputado, eu teria imenso gosto em responder, mas compreenda que eu não tenho aqui os elementos indispensáveis para fazer uma avaliação minimamente sustentada e séria, não é? Agora, que há ali quebras, tal como há, por exemplo, um ligeiro aumento, por exemplo, das taxas de retenção. Só que tivemos a ver onde é que essas taxas de retenção aumentam. Nos anos que não têm exame. Não foi nos anos de exame que aumentou. Os anos que têm exame têm taxas de retenção, ou seja, um aluno que vai a exame, eu acho que ainda hoje de manhã tive a oportunidade de explicar isso na TSF, mas um aluno que vai a exame, a percentagem dos alunos que, indo a exame com nota positiva, regressam de lá reprovados, é entre 1% e 2% do número total de alunos. 1% e 2%. E, portanto, as taxas de retenção são muito maiores nos anos que não têm exame, e podem dizer, sim, mas isso é precisamente porque as escolas começam logo a selecionar para não, no ano de exame, não terem que selecionar. É verdade, só que isso, esse fenómeno, é observável também quando não havia exames. Nós fomos comparar o padrão, já estou a adiantar a relação ao relatório, mas nós fomos comparar o padrão de distribuição de classificações. Eu sei, o padrão de distribuição de classificações quando não havia exames e depois de haver exames. E o padrão é o mesmo. Com provas de aflição ou com exames. O padrão de distribuição é praticamente o mesmo. E, portanto, o efeito do exame sobre a retenção, mais ou menos diferido, é reduzido. Aquilo que, na verdade, o efeito maior na retenção é a avaliação interna. E, portanto, agora, sobre aquilo que se faz, os critérios, etc., da avaliação interna, é impossível, é uma black box autêntica, não é? Portanto, não vale a pena nós estarmos sobre isso. Mas, quer dizer, nós depois teremos a oportunidade de desenvolver um bocadinho mais isso. Agora, reconheço, nomeadamente, que em relação às taxas de pré-escolarização e do primeiro ciclo, houve ali uma pequena quebra. O problema é saber porquê, e isso não conseguimos ainda apurar. Há alterações entre aquilo que é a população residente, dada pelos censos e nas projeções, e aquilo que é a população efetivamente a viver naqueles locais, e essa alteração altera a base. E como altera a base, andamos sempre nos 100%, e depois podemos ter uma quebra para 98%, 97%, 96%. Mas, portanto, enquanto não soubermos para todos os casos a que é que se deve isso. Agora, vamos lá ver uma coisa: houve crise económica e há crise económica, e portanto isto tem efeitos. Não vamos pensar que não há efeitos. Há, e temos que estar muito atentos sobre isso, porque vão refletir-se nas estatísticas, de certeza absoluta. Agora, é bom quando nós lermos os números que já possamos ter informação adicional que nos permita dizer em que zonas é que isso se sentiu mais, por exemplo. Em zonas do interior, em zonas urbanas. Isso é relativamente importante, nomeadamente confrontando com os chamados indicadores da ação social escolar, por exemplo. Ou então com o número de... Por exemplo, há casos que eu sei, por exemplo, o programa Fénix, eventualmente pode ter diminuído o número de alunos envolvidos, porque uma parte das escolas saíram do programa, não por insucesso, mas por sucesso. Por exemplo, tal como nos TAPE. Os TAPE, eu acho que nós qualquer dia deveríamos ter uma discussão sobre isto. Não é? Acho que é um dos temas mais interessantes. Mas os TAPEs, neste momento, têm um problema grave, é que as escolas que são TAPE começam a ser estigmatizadas não só pelos pais, mas também pelos próprios professores. E o problema era bom, era termos medidas TAPE, é bom, porque ajuda as escolas, mas se conseguíssemos tirar o rótulo, era ótimo. Não é? Ter medidas TAPE sem esta ideia das escolas TAPE. E é claro que, obviamente, depois existem outros programas que eu julgo que temos. Sobre as taxas de retenção e existência, é outro fenómeno. Porque é que nos últimos 3 anos aumentou? E aumentou não nos anos de exames, mas nos outros anos. Eu acho que, desculpem-me o termo, mas nós continuamos a ter uma cultura de retenção. E quando se fala em exigência, e quando se fala em rigor, quando se fala nisso, há pessoas que no fundo entendem isso como chumbar mais. E, portanto, é um pouco essa cultura que nós temos que mudar, não é o indicador. E, portanto, o que está na base do indicador é uma cultura que está instalada. E não venham dizer que é o problema dos professores, não. É os professores, é a escola, são os pais, é a sociedade que legitima essa chumbaria, não é? Que se pode dizer, não é um tema sinergético, como repararam, não é? Mas o termo chumbar vem precisamente da caça, não é? E, portanto, nessa perspectiva, quer dizer, é inconcebível. E, portanto, tudo o que pudermos fazer para tentar, não, quer dizer, não se consegue eliminar a retenção. Não vale a pena. Não se consegue. Mas agora, não podemos é ter estes números. Quer dizer, e devíamos ter algo que nos dissesse assim, vamos tentar reduzir isto nos próximos 5 anos para tanto, depois dos 5 anos seguintes reduzir mais para tanto, ter metas até para podermos reduzir, porque acho que é positivo para o sistema de ensino e acima de tudo é positivo para os nossos alunos e para as novas gerações. Sobre o programa de 2016 da Lei de Base do Sistema Educativo, vamos começar na primeira sessão, vamos fazer, se não estou em erro, 6 temas que já estão definidos e já estamos a preparar a primeira sessão, que será em fevereiro de 2016, em que o primeiro tema responde à questão educar para quê? Ou seja, qual é a finalidade? O que é que queremos? Não é? Onde é que queremos chegar? E vamos convidar não pessoas especialistas em educação, vamos convidar pessoas fora, digamos, do mundo da educação, para que dizerem, digam-nos lá o que é que vocês entendem sobre como é que nós devemos educar os nossos filhos, como é que devemos educar as novas gerações. Não é? Essa vai a primeira sessão, os senhores deputados que com certeza serão convidados, já há alguns nomes confirmados, mas eu não queria avançar já, mas depois terão, porque não, infelizmente ou felizmente, não sei, mas não há muita gente a pensar do futuro, temos 10, 15 anos, e é necessário nós divulgarmos e promovermos essa capacidade de reflexão, sob o risco de errar. Quer dizer, esta ideia, não, podemos errar e se errarmos corrigimos, não é? Depois, sobre o problema, Sr. Presidente, eu sei, mas agora vamos lá ver, vou dar aqui, vou fazer uma seleção, o problema da seleção dos docentes, que foi aqui levantado. Há muitos métodos, eu não vou pronunciar sobre a prova, que também já é objeto, portanto não vale a pena, a posição do Conselho Nacional não é conhecida sobre isso. Eu tive a oportunidade de, como Presidente do Conselho de Educação, de junto ao Ministro Nuno Crato, na altura, quando me foi questionado qual era a nossa opinião, disse que o Conselho não tem, a minha opinião como Presidente é de que é um mal menor, porque nós podemos dizer, olha, esta não presta, o problema é saber qual é a alternativa. E, portanto, eu também posso subscrever o princípio de que é necessário eliminar a prova, mas seria bom que antes de a eliminar completamente tivéssemos um substituto. Porquê? Porque quer queiramos, quer não, e os resultados obtidos nessas provas não devem ser ignorados. Há pessoas que não têm as qualificações mínimas, embora sejam licenciados, para serem professores. Nós fizemos um estudo muito desenvolvido sobre quem são os professores, de onde vieram os professores, sobre formação, é um seminário que fizemos no Algarve sobre formação inicial de professores, e os senhores deputados podem descarregar do site do CNE, e está lá a dizer quais foram as instituições que os formaram. E depois tirem as conclusões que quiserem. É muito importante que se saiba isto. Este problema não é um problema que deve ser ignorado. Na perspectiva daquilo que eu vos disse há bocado, é que eu acho que o Estado tem a obrigação de escolher os melhores. Tem a obrigação de escolher os melhores. A escola pública tem a obrigação de escolher os melhores professores. A equidade deve ser dos alunos, não no acesso à profissionalidade. E nesse sentido julgo que não tenho adquiridos, não tenho nenhuma convicção profunda sobre seja o que for, penso que é um problema que é possível encontrar soluções alternativas. Devo lembrar, e tenho falado nisso, que o Estatuto da Carreira Docente prevê um período probatório, está lá escrito, aprovado e consensualizado com os sindicatos, que poderia ser regulamentado no sentido de se fazer, digamos, a profissionalização em meio escolar e não verem já profissionalizados antes de entrarem numa escola. Alterações curriculares, eu quando falo daquelas alterações não falo de mais alterações curriculares. A forma não está na prescrição do currículo, está na apropriação do currículo. E eu continuo a pensar para aquilo que se adivinha da sociedade no futuro, nós precisamos que os nossos alunos tenham maior capacidade de conceptualização, saibam utilizar os conceitos fundamentais em maneiras de pensar cientificamente orientadas, e isto equivale a desenvolver aquilo que eu costumo designar que é cultura científica, que é muito mais. O Carl Sagan dizia que a ciência não é um mero corpo de conhecimentos, é acima de tudo uma maneira de pensar. E portanto é isso que nós temos que desenvolver para sociedades cada vez mais obsolescentes, em que as tecnologias se vão mudando, etc. Eu acho que o fundamental na formação do indivíduo como profissional é a maneira de pensar e a abertura à diferença e a abertura à inovação. Vou acabar precisamente, eu dou especial importância, o Sr. Deputado Manuel Tiago, ao problema do envelhecimento do corpo docente. Aliás, no texto introdutório chamo a atenção precisamente para isso, é que praticamente um terço do corpo docente tem pelo menos 50 anos. Exatamente. E, portanto, há um processo de envelhecimento que, nos próximos 10, 15 anos, vamos ter a oportunidade de fazer um rejuvenescimento. O problema é saber se nós queremos fazer um rejuvenescimento com qualidade ou sem qualidade. Esse é o desafio. Quanto à admissão de estabelecimentos, enfim, confirmo, mas os fatores são vários. Há concentração, há por exemplo, o estabelecimento do ensino privado, há estabelecimentos que fecharam e que outros que foram criados, e portanto o problema é saber qual é o saldo, não é? No caso dos públicos, o fenómeno de concentração através dos agrupamentos e através do reordenamento da rede escolar levou ao encerramento de alguns estabelecimentos, isso é sabido. Por último, o problema das propinas e do ensino superior. Ao Sr. Deputado, o problema que se põe aqui é o modelo de financiamento do ensino superior. Não só relativamente ao saber que tipo de ensino superior é que queremos, com que tipo de formações, com que tipo de vias, mas saber como é que o vamos financiar para que os alunos possam ter, digamos, quem tem acesso a um bem público como o ensino superior, que deve ser, na minha opinião, devia ser tendencialmente gratuito, é necessário encontrar formas de financiamento e de apoio social que não permitisse que ninguém pudesse desistir do ensino superior porque não ter condições para suportar o pagamento das propinas. Acho que esse princípio é algo que devia ser um princípio universal no caso de todos os cursos do ensino politécnico, universitário, etc. Portanto, o problema é saber como concretizar isto. Eu julgo, mas aqui lá temos, se tivermos crescimento económico, talvez seja mais fácil encontrar soluções.
Professor David Justino, eu gostava primeiro de agradecer. Eu tinha uma lista de perguntas, mas como já percebi que vai ter um seminário, eu gostava muito de ser convidado.
Sim, vai, certeza.
Porque eu gostava muito de participar nisso, porque eu tenho muito mais dúvidas do que certezas em relação a tudo isto. E acho que a função principal do ensino é, como aliás disse muito bem, é ensinar as pessoas a fazer perguntas. E acho que o nosso ensino está cada vez mais longe disso. Nós avaliamos a capacidade de regurgitar aquilo que nos empenharam, meteram dentro da cabeça. Não sei quais são as soluções, mas acho que temos todos de pensar em relação a isso. Eu gostava, em nome da Comissão, agradecer muito a sua presença aqui. Eu penso que vai ser convidado mais vezes a vir, porque... aliás, como prometeu que está a fazer uma data de trabalho novo, nós também gostaríamos de saber quais são os resultados. Agradecer-lhe muito a sua vinda aqui e ao Sr. Secretário-Geral estarem aqui connosco hoje e esperemos que tenhamos outras oportunidades de o ouvir com mais frequência neste processo.
Sempre disponível. Muito obrigado também pelas perguntas.
Muito obrigado. Não se vão embora, que temos outra audiência.
Eu não vou.